Boa noite, Deus bom e fiel e justo. Oh, aleluia. Não existe ninguém melhor ou maior do que o nosso Deus, do que o nosso Pai. E nessa noite estou bem encorajada a nos encorajarmos a louvar o nosso Pai Celestial. Hoje eu fui comprar uma Bíblia, eu entrei numa loja e a dona da loja me contando que ela não está mais comprando CDs de louvores, porque hoje a internet, as pessoas abaixam e tem os pendrives, etc. Enquanto eu escolhi a Bíblia, estava lá conversando comigo, eu fiquei olhando os CDs, as capas dos CDs. E eu percebi o seguinte: hoje, infelizmente, a música se tornou também algo bem profissional. Então as pessoas, elas escrevem os louvores e elas cantam aquilo que agrada as pessoas, aquilo que vende. Então se tornou, no fundo, um grande comércio. Quando você vai atrás da história da igreja e você olha nos séculos passados, os nossos irmãos que faziam os hinários, que faziam as letras, as melodias, ninguém estava preocupado em vender nada. Ninguém está preocupado na sua maneira de se expressar, se eu cantei bonito ou feio. Eles louvavam a Deus e tinham uma vida reta diante do Senhor. Quando eles abriam a boca e cantavam e louvavam, toda a congregação cantava junto e um animava o outro. Então eu vejo que, infelizmente, muitas coisas estão se perdendo. Mas você está aqui, eu estou aqui. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que começar a compreender o que é que Deus espera de nós. Quem somos? Como podemos mudar vidas? Como podemos mudar nações? E não é da noite para o dia que tudo acontece. É todos os dias você buscando a sua intimidade. Hoje eu falava com uma pessoa pelo telefone. Eu disse a ela: olha, o evangelho é simples, é como um casamento. Você se casa com alguém e a sua vida está atrelada a uma outra vida. Então você não fica, o homem não fica pensando em outra mulher. Não existe outra mulher, não existe um outro homem para mim. A minha vida todinha está envolvida com a minha casa, com a minha família, com o meu marido. E se eu olho alguma coisa, eu penso no meu marido. Se eu saio na rua, eu não saio olhando os outros homens. Eu tenho um marido, aquilo é algo dentro de mim. O meu compromisso com o meu casamento. Eu não penso em outra coisa. Estamos juntos, uma só bolsa. Eu não tenho que me defender dele, eu sei que ele é uma só carne comigo, que dói em mim, dói nele. Assim é o nosso casamento com Cristo. Cada vez mais eu tenho o prazer de estar com ele. Eu sei que ele cuida de mim. Eu sei que ele está atento a todos os desejos do meu coração. Ele é um ótimo marido, ele é um marido perfeito. E é muito bom estar com ele, não importa o horário, o dia. Naquele momento, naquele dia, eu tirei um momento do meu dia para ouvi-lo, para atentar para a instrução dele. É o meu marido. Então, eu não fico preocupada com outra religião. Eu não fico buscando em mais ninguém. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E eu sei aquilo que a palavra do meu Deus diz. Eu sei que enquanto eu estou com o meu amado, ele está cuidando de todas as coisas para mim. Eu não fico preocupada tentando lembrá-lo todos os dias de alguma coisa, porque ele é responsável. Enquanto eu busco conhecê-lo, enquanto eu busco me edificar, enquanto eu busco proceder no meu dia a dia conforme ele me instrui, o resto me é acrescentado. Eu não fico com medo, ai, o meu filho não vai entrar no céu. Sim, ele vai entrar no céu. Eu não fico atrás do meu filho, eu fico atrás do meu Senhor, do meu Salvador. E o meu Senhor e o meu Salvador cuida do meu filho. Eu descanso nisso. Então nós temos que compreender isso, esse mundo espiritual, a força que há em você e em mim. Então não é você não abre mão do seu casamento. É muito bom ser casado, é melhor ser dois do que ser um. É muito bom saber que eu tenho alguém que se preocupa comigo, alguém que pensa em mim. É muito bom saber que quando eu chego em casa, minha mulher é uma boa administradora. Eu confio nela. Eu escolhi a ela entre todas as outras. E a minha esposa, eu não desconfio dela, ela cuida de tudo para mim. Ela cuida da minha roupa, da minha casa, está tudo em ordem. Ela é uma boa ajudadora. Ela é organizada. Ela não desperdiça as coisas. Essa é minha mulher. Eu confio nela. Ah, mas a minha esposa não é assim. Eu casei, não sabia nada disso. E agora escolhi isso. O que eu faço? Você confia na palavra. Você segue o teu caminho, se edificando, se fortalecendo e olhando para ela. Ela é a mulher, ela é a ajudadora idônea. Ela faz bem a mim todos os dias da minha vida. Assim é a minha esposa. E eu vou falando a verdade, vou confessando a verdade. E ela vai entrando comigo. Ele vai entrando comigo. Mas eu vou servindo ao meu Senhor. Vou confiando nele. Porque ninguém ama mais a minha esposa ou o meu marido do que o meu Pai Celestial. E antes de nós adorarmos a Ele nessa noite, e é isso que eu fiquei pensando hoje quando eu saí daquela loja. Eu podia colocar qualquer banda maravilhosa, qualquer louvor extraordinário, perfeito, com violinos e etc. Uma voz perfeita. Poderia fazer isso. E a sua alma poderia se envolver e se alegrar e sair daqui de maneira bem totalmente envolvida com aquele louvor. Mas o mais importante para Deus não é isso. É aí no seu lugar. Você dentro de você, saber da onde ele te tirou. Sabe por que é fácil você perdoar uma pessoa? É fácil alguém perdoar alguém quando a pessoa entende o quanto ela foi perdoada por Deus. Quando ela entende que ela estava indo para a morte e ele veio por ela. Ele atravessou a morte por mim, ele me perdoou. Eu era condenada à morte, tudo que eu pudesse fazer não iria me livrar. E ele me deu um caminho santo. Ele abriu uma porta para mim. Então é fácil perdoar o outro, porque eu sei o quanto ele me perdoou. Eu sei o quanto custou para ele vir. Então eu não vou ter problema de perdoar você. Eu posso te perdoar sim, não importa o que você faça, eu posso perdoar sim. Eu posso sofrer o dano sim. Eu posso, porque Ele me ama, porque Ele conta comigo, porque o mundo inteiro, inteiro, jaz em trevas. Porque as pessoas estão indo para o matadouro e morrendo e nem sabem. Mas você sabe. Então eu não fui chamada para ser a melhor professora da odontologia. Eu não fui chamada por Deus para ser a melhor nesse mundo. Eu fui chamada para ser filha, com autoridade de filha. Eu fui chamada para ser serva. Eu fui chamada para que, através de mim, do meu chamado, o céu, muitos entrassem no céu, através de mim. É para isso que eu estou aqui. Só para isso. Para ir atrás do perdido. Se você começar a entender isso, fica muito fácil você se mover no mundo. Porque qualquer coisa que você precisar, Ele vai te dar. Porque tudo que Deus ama são pessoas. Agora pare e pensa. Deus ama pessoas. Eu não vou permitir, vou fazer de tudo para que o diabo não use a minha carne para machucar pessoas. Eu não vou permitir que o diabo use as minhas fraquezas, eu vou lutar contra elas. Para que as minhas fraquezas sejam pedras de tropeço para outros não entrarem no céu. Tem que haver uma responsabilidade no nosso coração. responsáveis por aquilo que Ele tem nos dado. Somos uma família. Hoje eu falava no almoço com a minha mãe, a gente lembrava da igreja de Atos. Lá na igreja de Atos, todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Eu não tenho que chegar e falar, olha, Margarete, cuida da sua mãe. Faz isso para sua mãe. Ela tem que saber o que ela tem que fazer. Ela tem que olhar para a mãe dela e falar, não, minha mãe está precisando de um sapato novo. Vou lá comprar. Minha mãe está precisando, minha mãe podia ter uma cama melhor. Ela tem reclamado de dores. Minha mãe podia ter isso melhor. Eu não preciso dizer para você, olha, ajude financeiramente a nossa irmã tal. Você tem que estar atento no teu coração. Somos uma família. E você não precisa contar para ninguém que você fez. Você vai e faz. E ajuda. Sabe o que é estar enraizado em algo? Quando eu estou aqui, tem pessoas que eu tenho mais contato, porque segunda e terça que eu fico aqui, elas estão aqui, elas passam por aqui. Eu as conheço e converso mais com elas. Mas quando eu estou diante de vocês, eu fico atenta à necessidade de vocês. Vocês não passam de maneira despercebida para mim. Só que você tem que observar o seguinte. Não precisa nem me responder. Você conhece as pessoas que estão aqui? Quem você conhece que está aqui nessa noite com você? Quem? Com quem você conversa? Com quem você se articula? Você sabe a necessidade dos teus irmãos? Você conversa com eles? Você os conhece? Nós temos que estar enraizados, conectados, para ajudarmos uns aos outros. Você não tem que esperar de mim. Você tem que saber, pelo poder do Espírito, o que fazer, quando fazer, como ajudar, como se mover no meio da igreja. O Mário não está aqui nessa noite. Eu nunca pedi para o Mário ficar comigo no final das reuniões, nunca. Nunca pedi para ele fechar as portas ou apagar as luzes, nunca, nunca. E um dia eu me vi vendo o Mário fazer isso, subindo as escadas, apagando, fechando. E de repente eu estava aqui orando com as pessoas, conversando, e o Mário sentado pacientemente, me esperando. Ele não faz isso porque eu pedi. E um dia, saindo daqui, o pastor Dave, um dia esteve aqui, e o Mário de novo, depois de todas aquelas pessoas que oraram com elas, só sobrou eu, o intérprete, o pastor Dave, o Alan, e o Mário, sentado, esperando. E quando o Mário estava, por último, saindo para fechar as coisas, o pastor Dave olhou para ele e disse, aí está realmente um verdadeiro administrador, zelador, um diácono da igreja. E foi interpretado para ele. Mas ele fez algum curso para ser diácono. Talvez ele nem saiba disso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês não têm que esperar por mim. Vocês têm um Senhor que promove vocês. Segundo o coração de vocês. Segundo o que vocês desejam. Segundo o que vocês querem. Que vocês buscam. Não de homens. Não esperem de homens, porque homens falham. Homens, eles esquecem. Homens mudam de ideia. Não seja entusiasmado. Seja edificado com a palavra. Um dia Deus disse, nenhum soldado vai à guerra por conta própria. Eu mando você, eu pago as contas. E nesses quase 10 anos, nunca deixamos de pagar nada. E vocês que estão comigo sabem que eu nunca forcei vocês a nada. Nunca pedi nada. Pelo contrário, eu os encorajo a descobrir em Deus o que Deus quer que vocês façam. Porque eu sei quem me enviou, eu sei quem paga as contas. Eu sei que existe o Ministério de Socorro. Eu sei que existe o governo, eu sei disso. Então eu quero que vocês entendam algo. Vocês precisam conhecer o poder do Evangelho. Vocês precisam saber que existe alguém com vocês o tempo todo, em vocês, chamado Espírito Santo. Ele tem poder. Poder, e o diabo tem medo do poder que sai de nós por causa dele. O diabo tem medo de você. O diabo morre de medo que você entre naquele quarto e você erga suas mãos e diga: Santo, Santo, Santo. O diabo tem medo que nessa noite, no seu lugar, você se abra para adorar a Deus. Que você rompa as barreiras e se entregue para Ele. O diabo morre de medo, porque ele sabe que o Senhor é entronizado no meio dos louvores. Você quer ganhar as coisas rapidamente? Aprenda a adorar a Deus. Tira os olhos de homens. Tira os olhos deles. Coloca teus olhos no Senhor. E as coisas vão fluir na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no teu chamado. Salvação para a sua família. Mas seja fiel ao seu casamento. Olha para Jesus. Casamos com Jesus. E para mim não existe outro. Não me iludo com mais ninguém. Escolhi Ele. No meio de todos os meus patuás, das minhas tradições religiosas, eu escolhi a Ele. E eu sigo com Ele. E nunca mais olhei para trás. Nunca mais pensei em olhar o que, hoje meu horóscopo diz para mim. O que será que diz para mim hoje o meu horóscopo? Só de brincadeira, nem de brincadeira. Porque se você lê de brincadeira, é porque você crê também, e não é brincadeira. É simples assim. Nossa alma é enganosa. Em quem vamos crer? Eu torno a repetir para vocês, não é religião. Não é. Religião não é do coração de Deus. A religião rasgou a Bíblia em vários pedaços e jogou homens contra homens e fizeram impérios disso. Eu não sei se você consegue identificar, mas naquela loja mesmo, quando eu olhei todas aquelas capas daqueles CDs lindos, maravilhosos, qual é a diferença de você colocar uma música, alguma coisa que fala de Deus, mas quem canta tem compromisso? Será que tem? Quem canta, será que adora de verdade? Será que anda no caminho justo? Será? Ou só é um ídolo gospel? Vocês têm que começar a pensar, o que você faz com o seu dinheiro? Onde você aplica o seu dinheiro? Você cuida dos seus? Nós temos que cuidar dos nossos. Na igreja de Atos, eles tinham tudo em comum, porque eles tinham uma só alma, um só pensamento, um só objetivo. Você tem que proteger uns aos outros. Nós temos que guardar um ao outro. Se você entra numa festa, você identifica um irmão na festa, e você sabe que aquele irmão tem problemas com bebida, você sabe, você tem que ser o primeiro a pegar o copo d'água. Pode ser o vinho mais caro que está sendo servido naquela festa. Você pega a água, porque você ajuda teu irmão a pegar a água também. É simples assim. Isso é cobrir o outro com amor. Isso é amar o outro. Simples assim. Nada complicado. São escolhas que você vai fazendo. Nós temos que começar a pensar que estamos fazendo. O evangelho é poder. E nessa noite você vai experimentar desse poder. Porque vamos entronizar o nosso Salvador aqui. Com o louvor do nosso coração. Não de banda, não de música, nem de teclado, nem de violão. Não estou falando contra isso. Estou dizendo que no passado os nossos irmãos saíam, cantavam e cantavam louvores. Ninguém se importava se era afinado ou não. O importante era estar junto. Um coração, uma só fé, um só batismo, um só caminho. Então, não se iluda com música. Ela não vai mudar você. Ela não pode te ajudar. O louvor simples do seu coração arrebenta com cadeias nessa noite. Paulo e Silas louvavam e adoravam à meia-noite. Tinham todo o motivo do mundo para blasfemar, para reclamar, para murmurar. Eles não tinham feito nada errado. Libertaram uma jovem possuída de demônios, mas eles fizeram a escolha de adorar, de engrandecer ao Senhor. E a Bíblia diz que não era baixo. Eles cantavam alto e todo mundo ouvia na cadeia. E de repente vem um terremoto. Imagina nessa noite um terremoto entrando nos seus problemas. Terremoto do céu. Vai ficar pedra sobre pedra do que o diabo colocou. Porque você tirou os olhos do natural. E de todo o teu coração você disse: Santo, Santo, eu sei que tu és santo. E não me importa nada, eu escolhi você. Escolhi você, Senhor. Eu te escolhi de todo o meu coração. Com marido, sem marido, com filho ou sem filho, eu te escolhi. Eu sigo com o Senhor. Vocês entendem? Amar a Deus de todo o teu coração. Não amar a Ele dizendo: tudo bem, eu te amo, mas o Senhor vai me dar calói? Vai me dar? Porque se o Senhor não me der, em 15 dias te dou de prazo. Se em 15 dias nada acontecer, eu jogo essa Bíblia no lixo, eu volto a fazer o que eu fazia antes, Senhor. Não é assim. É a sua eternidade em jogo. É a sua vida. É a sua vida em jogo. E de toda a tua casa. Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas quem vai crer no poder do Evangelho? Quem vai fazer a boa escolha de andar no caminho da mortificação, abrindo mão de outras coisas? Quem? Eu, Senhor. Eu faço a escolha. Então vamos nessa noite entronizá-lo. Para você ver que é bíblico, pega o Salmo 22. Só para você ver que vamos fazer algo que é bíblico. Salmo 22, versículo 3. Eu quero te encorajar nessa noite a experimentar de poder de Deus. De fazer terremotos acontecerem nas suas dificuldades. Com o simples abrir da sua boca e do seu coração, de graça, expressando o seu amor ao teu Pai. Não há demônio que possa ficar. Não há demônio que possa resistir a isso. É impossível. Então, não reclama. Adora. Não murmura. Louva. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Entenda isso. A sua vida tem um objetivo e um propósito. Sabia que você escreve o livro de Atos? O livro de Atos é o único livro aberto na Bíblia. A igreja ainda está aqui. E sabe quando você escreve o livro de Atos? Quando você faz exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Você escreve o livro de Atos. Quando você não faz, você não escreve, é só a sua vida natural. Mas quando você faz exatamente o que Deus quer que você faça, está lá o seu livro, o seu nome no livro de Atos. E quando você atravessar os tabernáculos, você vai saber disso. Que você foi e fez o que Deus quis e planejou para você fazer. Tem muitas coisas que você faz religiosamente que parece maravilhoso. Não está escrito no livro de Atos. Foi da sua cabeça. De si para si mesmo. Os homens aplaudiram e acharam maravilhoso. E até te deram o nome de rua. Foi só isso. Mais nada que você conseguiu. Um tapinha nas costas. Um presente, talvez. Um jantar, talvez. Uma homenagem, talvez. Só isso. Passou. Mas aquilo que você faz na edificação da verdade de Deus na sua vida é eterno. É para sempre. E o diabo está com medo disso. E você tem que saber. Então, para de ficar olhando para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, como se fossem problemas. Não são problemas. Não são o teu problema. O teu problema é você. E você é o seu problema. Eu sou o meu problema. Ora, se edifica. E a sua casa vai pegar fogo. Vai sair tudo dos trilhos. E vai ser colocado no trilho certo. Começa grifando Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Oh, aleluia. Os meus pais entronizaram o Senhor no meio de Israel. Você pode entronizar o Senhor nessa noite em você. De que jeito? Louvando a Jesus por aquilo que Ele é para você. O que, que Ele é? Ele é a sua cura. Ele é teu provedor. Ele é aquele que te justifica. Ele é teu juiz. É Ele. Você não depende financeiramente de ninguém. Coloca isso no seu coração. Não é na força dos teus braços. É Ele, Ele faz. Deixa Ele fazer, experimenta. Experimenta. Eu te garanto que você vai correr rápido. Porque você vai aprender a descansar nele. Você vai fazer o que Ele quer que você faça. E os teus negócios vão subir. Vão fluir. Porque Ele vai dizer para você, como falou para Pedro, joga a rede ali. Mas Senhor, o mundo inteiro diz que ali não dá peixe. O mundo inteiro diz, eu sou o Senhor, joga a rede. Sob a tua palavra, Pai, eu vou lançar a rede ao mar. E nem conseguiu puxar a rede de tanto peixe. De tanto peixe. Pensou que legal? Você está lá no teu escritório e Deus diz, vai ali. Não, não fecha esse contrato, não. Fecha aquele. Mas, Senhor, aquele parece tão complicado, mas é aquele, aquele, é aquele. E você fecha. Senhor, que bom te ouvir. Trabalho menos e ganho mais. E tenho mais tempo para te adorar. Mais tempo para te conhecer. Não, não coloca essa roupa, não. Coloca aquela. Não, não compra essa. Compra aquela. Você não é mais de você mesmo. Você tem um Senhor. E é muito bom ter um Senhor que cuida de nós. E o seu rosto nunca irá sofrer vexame. Nunca. Porque você confia nele. Porque você o ama. Porque você abriu mão de tudo por ele. Porque você largou tudo e não olhou para trás. E seguiu em frente. Como um casamento, como num altar. Eu deixei a minha casa, a minha família, com toda a tradição dela. Eu me uni a outra pessoa. É a nossa família. É do nosso jeito. É a nossa tradição. Assim é o nosso relacionamento com o Pai. Simples como um casamento. Então, nessa noite, vamos adorar aquele que é digno. Único digno. Oh, Pai, eu te amo. Eu te amo, para mim é uma honra te chamar de Pai, dizer que Tu és o meu Pai e que o Senhor me ama de eternidade a eternidade, o Senhor me ama, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu te amo, Pai, não importa o que o mundo diga, não importa o que ele faça, eu te escolhi. Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Senhor, eu te amo. Eu amo meu Salvador. Eu te amo, Pai. Tu és a minha vida. Não há outro Deus além de Ti. Tu és glorioso. Tu és maravilhoso. Tu és o Santo de Israel. Tu és aquele que tem me amado de eternidade a eternidade. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor me lavou com o sangue do Teu Filho. Eu te amo. Eu te amo, Pai. E não importa o que o mundo diga. Não importa. Eu te escolhi. Eu abri mão de todas as coisas. Eu não olho para trás. Eu só quero dizer nessa noite que Tu és tudo para mim. Nessa noite eu quero dizer, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado. Tu és o meu Salvador. Ao Senhor eu dou honra. Ao Senhor eu dou glória. Não existe outro além de Ti. Tão maravilhoso, tão poderoso. Tu és tudo para mim. Ao Senhor eu canto louvores nessa noite. O meu coração se alegra. Porque o Senhor atravessou a morte por mim. O Senhor veio me buscar. Muito obrigada, Pai. Porque naquela cruz Jesus levou todos os tumores sobre si. Ele levou todas as doenças, todas as enfermidades. Ele carregou sobre si toda a miséria humana. Ele levou, Pai, naquela cruz. Ele morreu no meu lugar. Ele foi ao inferno no nosso lugar. Ele venceu a morte por nós. Muito obrigada, Pai, porque Ele andou todo um calvário. O chicote que deveria estar sobre mim foi sobre Ele. Muito obrigada, Senhor, por essa noite gloriosa. Noite maravilhosa. Noite de poder. Noite de cura. Noite de milagre. Muito obrigada. obrigada porque Tu és o nosso milagre. Nesta noite o Senhor é entronizado, Pai, entronizado no meio dos nossos louvores e as cadeias são arrebentadas. Muito obrigada por esta glória maravilhosa. O Senhor é Deus que perdoa pecado. O Senhor é aquele que nos lava com o sangue do Cordeiro. Muito obrigada porque os nossos pecados foram perdoados, porque o Senhor nos perdoou. Muito obrigada por esta noite maravilhosa. Contigo saltamos as muralhas. O Senhor é Deus que cura. O Senhor sara. O Senhor entra agora nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias e arrebenta com as cadeias do diabo. Muito obrigada, Pai. Nesta noite o diabo é, as cadeias são quebradas. Todo obstáculo que ele colocou diante de nós se torna nada. Nós te chamamos para as nossas dificuldades. Nós te entronizamos nesta noite, Jesus, nas nossas dificuldades, e as cadeias são arrebentadas em nome de Jesus. Nunca mais solidão, nunca mais solidão, nunca mais derrota, nunca mais miséria, nunca mais falta de perdão, nunca mais, Senhor, porque a Tua palavra é tremenda, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra, Pai, ela faz o que tem que ser feito nesta noite, e nós te damos glória e honra, nos rendemos diante de Ti, nos rendemos diante do Teu amor, Pai, Tu és maravilhoso, confiamos em Ti, Senhor, amém. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Pega comigo Provérbios 28, versículo 13. Obrigada, Pai. Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é fantástica. Tua palavra. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Oh, aleluia. Vamos ver o exemplo disso lá em Lucas 18. Jesus conta aqui a história de dois homens que foram orar. É a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso da época, era uma religião. E o publicano era aquele judeu que cobrava os impostos. Ele também era um judeu, mas ele não era bem visto, o publicano, porque ele tinha um cargo que Roma tinha dado a ele. E a maioria dos publicanos eram ladrões, roubavam, cobravam a mais os impostos. Nós vemos que Mateus era publicano, Zaqueu era um publicano. Zaqueu é um bom exemplo para nós. Zaqueu tinha fome da verdade. No dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou nada. Zaqueu olhou para ele mesmo e não acobertou as transgressões dele. Não fingiu que não tinha nada errado. E falou: olha, Senhor, a quem eu roubei, 4 vezes vou devolver. Ele viu que o dinheiro não tinha valor nenhum mais para ele. Ele havia encontrado o maior valor da vida dele. O maior valor. Eu encontrei o maior valor. Eu abri mão da minha vida, não quis mais a minha vida. Eu quis aquela vida que eu vi. Eu quis a vida eterna para mim. Queira a vida eterna para você. Porque tudo neste mundo passa. Passa e passa rápido demais. Então não mude valores. Não troque o eterno por aquilo que é temporário, passageiro. E aqui nós vemos Jesus nos dando um grande alerta. Lucas 18, versículo 9. A sua vida pode mudar outras e outras vidas. Você tem muito valor para Deus. Deixa o Espírito Santo te treinar. Deixa Ele orar por você. A oração em línguas é extraordinária. A oração em línguas é algo que você pode fazer e você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode trabalhar orando em línguas, você pode caminhar orando em línguas, assistir televisão orando em línguas, dirigir orando em línguas. O mais fantástico da oração em línguas é que você pode permitir que Deus ore por você o tanto que você quiser. Gente, eu queria uma oração forte hoje. Ô, glória, ore em línguas. Ô, caramachuriri, larabarras. Não tem oração mais forte do que essa. É o próprio Deus te dando a cola da oração. É imbatível. É impossível essa oração não ser respondida com poder. Porque é o próprio Deus te dando a cola. De como orar? Pensa nisso. A sua mente natural não gosta, ela faz você esquecer. Quando eu me converti e fui batizada no Espírito Santo, eu colocava cola para mim, no meu carro, porque eu passava muito tempo no carro. Então, se eu entrasse no carro, estava lá no painel, ora em línguas, tem que orar em línguas. Eu coloquei no meu guarda-roupa, abri o guarda-roupa, ora em línguas, eu tenho que orar em línguas. Eu abri as minhas gavetas, estava lá, ora em línguas, eu tenho que orar em línguas, o cara machuriri larabarras. Eu colocava bilhetinhos para mim, para eu não esquecer. Até que eu aprendi, não esqueci mais. Coloque bilhetinhos para você. Lembra daquela propaganda, não esqueça a minha calói? Coloque bilhetinhos para você mesmo, ora em línguas, ora em línguas. Coloque para você os bilhetinhos. Não deixe o diabo dizer que você não pode orar. Está mentindo para você. Jesus falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que venha poder. Orar no Espírito Santo é poder para você. Poder. Guarde isso, é poder. Você quer a sua vida mudada rápido? Ore em línguas, é poder. Ore em línguas, ore em línguas. Você não vai ter uma vida medíocre, cheia de problemas que você não consegue resolver. Porque o poder que está em você destrói as circunstâncias, porque muda você. Então, ore no Espírito. Lucas 18, 9. Jesus também propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Confiavam em quem? Em si mesmos. Não confie em você, confie nele. Por se considerarem o quê? Justos. E desprezavam os outros. Sabia que tem que a nossa alma é tão assim que você pode criar uma religião para você mesma? Tome cuidado. Você pode criar uma religião para você mesma. Você pode se achar tão perfeita, tão justa, que não precisa da justiça de Cristo. É perigoso. Muito perigoso. E como eu não caio nessa armadilha? Lendo essa palavra. Sem preconceitos. Sem ficar tentando adivinhar. Sem ficar fechando a Bíblia e pensando, ai Deus, fala comigo e abre a Bíblia. Lendo as cartas inteiras de Paulo. Deixando a palavra passar por você. Desejando ardentemente conhecer o coração de Deus para você. Só você e ele, é um casamento, só você e ele. Ninguém mais. Eu sou do meu amado é meu. É você e ele. Ele vai te ensinar passo a passo. Aprenda com ele, não tem como dar errado. Ele continuou falando. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Todos nós viemos essa noite com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano, dois judeus. Só que um era cobrador de impostos, não era bem visto. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Então ele achava linda a oração dele, ele orava achando que ele era justo, perfeito, eu sou perfeita. Ele encobria os seus defeitos, as suas dificuldades. Afinal de contas, ele era um fariseu. Nessa noite eu posso pensar, afinal de contas, eu sou a pastora? Afinal de contas, eu sou melhor do que os outros? Eu sou a pastora? Eu estou presidindo a reunião? Então, essas dificuldades que eu tenho, isso, Deus fecha os olhos. Afinal de contas, eu estou aqui. Eu posso fazer uma linda oração. Mas Deus olha o meu coração nessa noite. E a minha linda oração só vai receber elogios de você. Um tapinha nas minhas costas? Ou no final da reunião, que culto maravilhoso que tivemos hoje? Sim. Teremos um culto, estamos tendo um culto maravilhoso. Porque o Espírito de Deus está aqui conosco. Palavra, o Senhor está conosco. E nós sabemos que toda honra e toda glória pertence a Ele. Não somos uma igreja, somos uma família. Coloque isso no seu coração. Você é família de Deus. Estamos reunidos nessa noite aqui como família. Coloque isso no teu coração. Não deixa a religião te enganar. Somos família. E vamos andar como família. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos nos conhecer como família. Oh, aleluia! Ele orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, ele saiu à parte da reunião, ficou no cantinho da reunião. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, é Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então não fica perguntando para você mesmo: ah, por que isso me aconteceu? Jejuo 2 vezes por semana? Eu sou o único que deveria ter tudo. Não falta um culto? Comprei uma Bíblia nova? Tenho 3 Bíblias em casa? Eu li a Bíblia de capa a capa? Eu acho que eu sou o único que mereço receber de Deus. Afinal de contas, eu fiz a minha tarefinha. Eu oro em línguas todo dia. Jejuo 2 vezes por semana. Não falta em nenhum culto? Coloca a confiança nas práticas que faz. Coloca a confiança na obra redentora do Calvário. O publicano sabia: Senhor, eu não posso nada. Eu sei que eu não posso nada. Eu sei que eu sou tudo errado. Mas eu entendi que tu me amas. Tenha misericórdia de mim, tu me amas. Esse voltou justificado. Olhou para si mesmo e viu que ele não era perfeito. Não tinha nada de bom nele para que ele pudesse apresentar para receber. O outro apresentava suas obras. Eu fiz, eu faço, eu falo de Jesus. Eu levei 10 para a igreja. Não é isso. Não é isso. É você olhar e saber: ele veio. Ele veio me buscar. Ele me deu tudo o que eu preciso. A minha vida não é aqui. Ele abriu um caminho de volta para casa. Estou voltando para casa. A minha casa não é aqui. Estou aqui de passagem. E tudo o que ele deseja é amar as pessoas por meio de mim. Tudo o que ele deseja é que eu ande nessa verdade. É que eu não coloque a confiança no que eu faço, mas no que ele já fez. Já fez. Ele quer que você seja de verdade aquela esposa que edifica a casa, ajudadora idônea. Está abrindo mão de valores para educar teus filhos na verdade, confiando na provisão do Pai. Ele quer que você seja aquele filho, aquela filha que senta aos pés dele, como sentou Maria. Lembra de Marta e Maria, as duas irmãs? Marta está preocupada com as coisas externas, temos que arrumar isso, arrumar aquilo, afinal de contas, Jesus chegou, tem que fazer comida. Não estou dizendo que não é para você fazer, mas ela perdeu a melhor parte. Quero ficar aos pés de Jesus, ouvindo a instrução do Mestre. E o próprio Jesus falou: Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, ficou aqui comigo. Ela valorizou a minha palavra. Ela valorizou o tempo comigo. Ela não ficou correndo de um lado para o outro, dizendo: não, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Ele sabe que eu tenho que pagar as contas, ele sabe, sim, ele sabe. Você que não sabe que ele já pagou para você, aí está o problema. Aí morre o problema. Você não entendeu ainda que ele quer você. É você que ele quer, dando tempo para ele te ensinar a não perder mais tempo. Aí está o problema. Você perde tempo porque você não ouve a instrução, você não dá tempo para ouvir. Você corre muito, preocupado e sobrecarregado com coisas que você não tem que ficar preocupado. Então tem que mostrar trabalho para ele, porque o seu trabalho é nada para ele. Jesus mostrou trabalho para você, para ele. Entendeu? Eu não tenho que mostrar trabalho para você nessa noite. O trabalho que eu mostro para o meu Pai é o trabalho de Cristo, já feito. Já foi feito. Ele me justificou. Tudo que eu faço, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. As minhas justificativas. Essa noite eu quero uma coisa de você. Eu quero te encorajar a se render a Ele de verdade. Eu quero te encorajar a ser de verdade uma mulher próspera nele. De verdade um homem próspero nele, de verdade. Você não é mendigo. Você não come de migalhas. Você se senta à mesa com o rei. Porque ele é o teu pai. Você não tem que ficar constrangido. Uma falsa humildade. Sente-se à mesa com o teu pai. Ele é o rei. E coma de tudo. Não de migalhas. Porque você é filho dele. Você é filha dele. Ande como filha. Ande como filho. Abra a mão da sua vida. E agarre a vida dele. Tenha coragem para entrar naquele quarto e dizer: Santo, 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 eu te amo. Eu não quero mais as minhas verdades, Pai. Eu quero as tuas. Eu vou ficar aqui até te ouvir. Eu vou ficar aqui e eu vou te ouvir. Eu posso te ouvir porque eu sou família. Eu vou te adorar. Eu vou ler a palavra, Pai. Eu quero te conhecer. Não é para o Senhor me dar coisas, não, Pai. É para te conhecer. É para fazer o certo e não da minha cabeça. O que está na tua cabeça para mim? O que está no teu coração para mim, Pai? O que é que está? Não deixa o diabo dizer que você não tem valor. Não deixa o diabo dizer que o teu filho não tem valor. Ele é teu filho. Tem promessa. Não importa, vai chegar no céu. Ele vai chegar no céu. Porque você ama ao Senhor. Ele vai chegar no céu. E você tem coragem. Você tem coragem nele. Para ser luzeiro do mundo. Para falar a verdade. Para andar na verdade. Para crer na verdade. Amém? Oh, aleluia. Deus te ama. Acredita nisso. Ele te ama. Ele quer te ajudar. Deixa Ele te ajudar. Deixa o fardo com Ele. Não ame o mundo. O mundo não tem nada para você. Não queira ser aceito pelo mundo. O mundo não vai te aceitar. Porque o mundo odeia a verdade que está em você. Ele odeia. Ele vai fazer de tudo para sufocar essa verdade. A tua luta não é contra pessoas. Cai a ficha. A tua luta é no mundo espiritual. O diabo usa pessoas e situações. E você destrói isso de que jeito? Se firmando na palavra, abrindo a boca e falando a palavra. E confessando a palavra. Dizendo: meu marido me ama. Sim, ele me ama. Como Cristo ama a igreja. A minha mulher é ajudadora idônea. Sim. A minha mulher faz bem para mim todos os dias da vida dela. Assim é a minha mulher. Os meus filhos são ensinados do Senhor. Os meus filhos não são ensinados do mundo. Os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre eles. Eles não vão se perder. Porque eu creio no meu Pai. É você que tem que saber. Não o mundo. Você. Então nessa noite, se levante na força e no poder de Deus. Não é religião. É família. Família. Sente-se à mesa com teu pai e coma de tudo. Com dignidade. Sabendo que foi de graça. De graça. Não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada. É de graça. De graça. Coloque isso no teu coração. É de graça. Ele pagou para você. Você pode partir deste mundo. Lembra daquela história? Eu quero fechar a reunião com essa história que eu lembrei agora, é maravilhosa. Um homem ganhou uns bilhetes para ir no navio. Estava tudo pago, só que ele não sabia. Então ele nunca saía, ele passou um mês viajando naquele navio. Ele ouvia as festas, as pessoas comendo, se divertindo. Ele comia só daquilo que ele levou na viagem. Não saía nunca da cabine. Ele não sabia que ele podia tomar café da manhã, que ele podia comer de tudo que tinha no navio. Até que chegou no destino. E aí ele descobriu que a viagem tinha sido paga, completamente paga. Ele não usufruiu de nada, de nada. Não passe a vida nesse planeta como filho de Deus, na miséria, comendo migalhas, para chegar no céu e saber que a viagem foi paga. Toda a estadia na terra tinha sido paga, um preço alto, e você morreu como qualquer outro, porque não sabia. Não entendeu? Não entendeu? Simples assim. Ó Pai, nessa noite eu te agradeço pelos nossos celeiros fartos, porque toda viagem nesta terra já foi paga. E para nós é honra te servir. É uma grande honra te servir. É honra para nós, Pai. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, noite gloriosa, aonde nós nos sentamos à mesa com o nosso Pai Celestial e comemos de tudo que está na mesa, Pai. Obrigada, porque tudo já foi pago, tudo já foi pago. Não existe mais nada a ser pago, já foi pago. E o nosso coração está cheio, cheio, cheio de alegria. Cheio de alegria. Oh, aleluia. Amém?